Então, e hoje a gente traz convidadas muito especiais para debater um tema importante aí neste atual cenário do nosso país. O nosso tema de hoje, violência e abuso contra a criança. Agora sim, transmitido também pela Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou Mariana Antunes, vou seguir com você pela próxima hora da transmissão. E quem está com a gente neste formato de live que nos aproxima neste momento de pandemia e de isolamento social tão necessário para a preservação da saúde de todos nós brasileiros, é a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e hoje a gente conversa com a Jussara Gouveia, bacharel em Direito e Liderança Política, militante na luta por direitos humanos de crianças e adolescentes, palestrante, conferencista e presidente de honra da Associação Estadual de Conselheiros Tutelares, e também a Juliana Bertoldi, professora de Direito Público, advogada criminalista e eleitoralista, pós-graduada em Direito Eleitoral, e a lista segue aí das qualificações da Juliana, que a gente vai falar sobre elas logo no decorrer do programa. Para encurtar essas apresentações, esse início de programa, quero dar muito bom dia e muito bem-vinda aí à Juliana primeiro.
Muito bom dia, é sempre um prazer e uma alegria para mim estar presente com vocês. Tenho certeza que a nossa conversa, ainda que muito pesada, que muito difícil, em virtude do tema, né? Ela é muito importante, muito necessária. É um prazer para mim também estar aqui com três mulheres, né, que têm tanta relevância na luta pelos nossos direitos, na luta pela nossa proteção, e em especial aqui com a Jussara, né, que é uma mulher de muito combate, de muita luta. Então, que fique anotado aqui desde já o meu respeito e a minha alegria de dividir esse espaço.
Que maravilha. Jussara Gouveia, bom dia, bem-vinda à programação da Rádio Cultura.
Bom dia. Para mim também uma alegria e uma honra estar nessa conversa tão importante e que tem uma audiência tão grande para levar essas lutas para as pessoas, para contar um pouco o que está acontecendo e para discutir também como é que a gente faz o enfrentamento a essas violências contra os direitos humanos. Então, em nome da Associação de Conselheiros Tutelares, eu agradeço por ter o convite.
Nós aqui agradecemos. Miriam Gonçalves, bom dia, obrigada mais uma vez.
Bom dia, Mariane, bom dia, Juliana, bom dia, Sara. Como disse a Juliana, hoje nós temos um tema muito delicado, delicado pela sua crueza, pela crueldade, pela delicadeza das pessoas que estão envolvidas nisso tudo, mas fico assim especialmente feliz que vocês estejam aqui. É muito importante para a gente dividir com os nossos, com as nossas ouvintes, essa experiência de vocês, né? A Jussara, que eu conheço há muitos anos, tem o maior respeito, aliás, tem o maior respeito por todos os conselheiros e conselheiras tutelares, que às vezes nem o trabalho delas é realmente conhecido, né, por toda a sociedade, e é fantástico. E eu queria já, o nosso tempo aqui passa muito rápido, quando a gente viu o programa já terminou e a gente podia ter ficado mais uma hora conversando. E assim, eu queria começar já com a Jussara, contando um pouquinho do que é o trabalho dos conselheiros tutelares, né, e já perguntando para você. Nós sofremos de uma pandemia de violência contra criança e adolescente?
Sofremos, né? Sofremos desde a, digamos, colonização do Brasil, né? A infância sempre foi invisível. E a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantir que as crianças tivessem direito. Mas conseguimos garantir na lei. Na prática, temos ainda um longo caminho a percorrer. Né? Essa pandemia de crimes contra adolescentes, contra crianças, contra adolescentes, não é uma questão do Covid. Né? No ano passado, nós não temos dados muito atualizados, nem no estado, nem em Curitiba, no Brasil muito menos, o Paraná é o estado que mais faz o registro das violências, por conta de ter um pouco mais de estrutura, mas nós já vivíamos essa realidade de a cada 14 horas, no mínimo, ter uma criança abusada sexualmente dentro de casa. E isso é um número que não diminuiu e que com certeza com com o isolamento social, agravou-se. E o Hospital Pequeno Príncipe já traz essa realidade. Eu falo de um caso a cada 14 anos, praticado contra crianças, na grande maioria com 6 e 7 anos, que é um dos casos que depois nós vamos comentar, né, dessa violência contra a criança tão pequena. Nós vivemos, e eu falo aqui de Curitiba, né, que é a capital do Brasil, que diz que tem um sistema mais articulado. Eu acho que nós temos mesmo uma rede de proteção que está conseguindo dar um pouco mais de visibilidade para o atendimento, pelo menos, da criança que é abusada. Nós conseguimos, pelo menos, o emergencial. A continuidade, não, nós não temos daí o trabalho específico, não digo de qualidade, mas digo de quantidade mesmo, não temos o suficiente.
E se tratando de uma violência estrutural, porque ela vem de todas as formas, né? A gente está profundamente, eu acho que é natural, chocado, e nós nos chocamos com a violência sexual, mas ela vem com tantas outras violências, né? Ela vem com a violência do abandono, ela vem com a violência dos maus tratos, do trabalho infantil, enfim. Mas eu aí queria, porque eu queria que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes entendessem o que faz um conselheiro tutelar, qual é a função dele.
Então, o estatuto, quando criou o conselho tutelar, que é uma função muito nova no sistema de garantia, é a novidade que nós temos dentro do sistema, ele trouxe uma figura de um agente político para fazer o controle da política pública dentro da máquina administrativa do município. Então, o conselheiro tutelar, ele deveria ser, falo deveria porque se confunde muita função mesmo, como você já falou no início, do desconhecimento da função do conselheiro, do conselho tutelar, ele deveria ser um zelador para que, quando a criança tivesse seus direitos violados, ele estivesse muito próximo do Estado, da comunidade, daquela família, né, para garantir que...
Nós perdemos a comunicação, né? Perdemos a comunicação com a Jussara. Mas, Juliana, enquanto a Jussara não vem, vamos tocando. E assim, eu queria entrar na tua área, Juliana, que para mim é muito importante, né? Que às vezes as pessoas falam assim: olha, comete crime porque não há uma lei rigorosa. A lei é bastante rigorosa e bastante clara, não é isso, Juliana?
Bom dia, Miriam. De fato, a lei é bastante rigorosa e bastante clara, né? Nós temos ali no nosso Código Penal a figura do estupro de vulnerável, que é uma figura com uma pena altíssima, né? Não é uma figura que tem uma pena baixa. Então, a grande questão...
Qual é a pena,
aqui,
Juliana? Qual é a pena?
A pena de estupro de vulnerável, Miriam, ela está prevista ali no artigo, no título, né? No título 3 dos crimes contra... Perdão. No título 4 dos crimes contra a dignidade sexual. Se é um crime cometido contra uma vítima que não é vulnerável, né? Que é uma vítima adulta, a pena vai de 6 a 10 anos. Então, perceba, eu gosto de falar a pena da vítima adulta, porque a gente já percebe que é uma pena alta. 6 a 10 anos parece uma pena baixa, mas agora, até com o pacote anticrime, com as modificações de progressão de regime, sendo o estupro um crime que tem uma progressão de regime bastante lenta, 6 a 10 anos é bastante tempo encarcerado. E nós temos a figura também, né, do estupro de vulnerável, que está lá no 217A, do nosso Código Penal, e daí a pena é de 8 a 15 anos. Então, é uma pena bastante alta. O problema que nós temos não é, tanto com relação ao quão grave é o crime ou quanto tempo de pena o sujeito pode pegar ao final do processo. O grande problema que nós temos é em identificar, né, e conscientizar a população a realizar a denúncia. Esse caso recente, que eu imagino que a gente vai discutir com mais detalhes, né, dessa menina de 10 anos que foi estuprada, percebam que a gente foi descobrir o estupro enquanto sociedade 4 anos depois, com uma gravidez que já passava dos 5 meses, né, a notícia que nós temos. Então, o nosso problema não é o rigor da lei. O nosso problema é a ausência de notificação dessas violências sexuais tão gravosas. A lei é rigorosa.
O que me impressiona, Juliana, também é que, na verdade, isso não parece intimidar o agressor. Porque vamos dizer o seguinte, o agressor, ele pode ser descoberto. Uhum. O agressor tem uma pena rigorosa. Vamos dizer que tudo funcionasse. É impressionante como isso não intimida. Então, quer dizer, quando se coloca aí a dificuldade de aplicação da pena, a dificuldade, não é esse o problema, não é essa a saída, né? Porque realmente o que é preciso não é punir, o que é preciso é que não aconteça o crime.
Exatamente, essa é a reflexão de ouro do direito penal, né, Miriam? A gente fala da punição, da pena, do cumprimento de pena como se fosse de fato um fator preventivo do delito, né? A gente fala em prevenção geral na pena, como se a existência da pena fosse coibir alguém de realizar o crime. Isso não é uma verdade. Nós temos que lembrar que existem locais no Brasil em que a cultura familiar ainda é de iniciação sexual da menina pelos pais. Pela figura do pai, pela figura familiar. Isso é cultural, né? É uma violência patriarcal, estrutural, que precisa ser combatida. A punição, quando ela chega, quando a gente chega no limite de punir alguém por um caso de estupro, é porque o Estado já falhou. É porque a prevenção geral da pena já falhou. É porque as políticas públicas de prevenção a esse tipo de delito já falharam, né? Então, a pena alta, ela não previne nenhum tipo de delito. O que previne o delito é uma modificação de percepção cultural, de que a mulher, de que a criança, de que a menina, elas não pertencem à família, elas não são um objeto familiar a ser aproveitado, a ser utilizado, a ser humilhado. Elas têm a individualidade, elas são pessoas. Então, essa humanização da mulher e da criança, elas são muito importantes enquanto ferramenta cultural para o combate ao patriarcado.
Bem-vinda de novo, Jussara. Esses tempos modernos, ou pandêmicos, que a gente faz essa discussão, esse debate pela internet, eles têm lá os seus problemas, né? Tem as suas facilidades também, que nos permite conversar com gente do Brasil inteiro, até do mundo, mas tem essa dificuldade. Nós tratávamos aqui um pouco dessa situação, da prevenção. Então, eu queria dizer o seguinte. Tem um ranking, vamos dizer assim, mundial, sobre ações de combate ao abuso sexual, né? Ações que são feitas para combater o abuso sexual. E nesse ranking é utilizada uma pontuação que, quanto maior a pontuação, é melhor a situação, ou seja, mais ações contrárias ao abuso sexual são feitas. Na Suécia tem 81, o percentual é 81,5, o Reino Unido está melhor ainda, 82,7, enquanto no Brasil nós temos aí uma pontuação de 62,4, quer dizer, a gente em termos de atuação está muito abaixo.
A gente vai dar uma pausa nessa conversa, fazer um rápido intervalinho comercial na nossa transmissão da Rádio AM, também do nosso site cultura930.com.br, mas eu convido todo mundo que está acompanhando a gente por todos os nossos canais de transmissão a seguirem conosco. É um rápido intervalo e a gente volta já.